Sejam bem-vindos ao Talking Stocks número 35, acho que é esse o número. Bom dia, hoje é dia 18 de agosto, aniversário do meu amigo Eduardo Frechê, grande banker aí do mercado financeiro. Vamos lá então com as informações mais importantes do dia de hoje para conversar aqui com vocês. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem para falar é a questão lá do Paulo Guedes, né? Agora, Paulo Guedes diz que fica. Será que ontem foi o dia do fico do Paulo Guedes? Eu acho que é a terceira vez já que ele fala que fica. E ele falou que o teto de gastos vai ser mantido, que estamos aí juntos, como se diz, comprometidos com o futuro do Brasil. Olha, ele falou exatamente assim, ó: existe muita confiança do presidente em mim, em mim e no presidente. Não tive nenhum ato que indicasse que eu não deva confiar no presidente. Da mesma forma, eu não faltei em nenhum momento em que ele possa confiar em mim. Questionado se está à vontade no governo, respondeu: à vontade neste cargo, eu acho difícil você encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. É um cargo difícil. Pois é. Bom, Paulo Guedes segurando as pontas aí. Eu acredito que ele deva estar com vontade de sair, mas, por outro lado, vejo um comprometimento dele muito grande em de fato aí cumprir o papel dele no governo, né? Até fiz um post esses dias falando lá sobre patriota e tal. Não foi um post muito amigável, não. Fui bem duro naquele post. Mas se tem alguém patriota aqui, eu acho que é o Paulo Guedes, né? Porque é um cara que, de fato, não precisa estar lá por motivo nenhum, a não ser que ele realmente quer colocar o país nos trilhos e colocar o país aí no lugar certo. Ah, então, acho que é importante ele estar lá como comandante. Já sabe quem o substituiria? Não, tá? Como ele não vai sair, não tem nenhum nome. Se tivesse chegado ao ponto de cogitar algum nome para substituir ele, aí eu acho que, enfim, ele estaria de saída. No caso, agora não. Saiu algumas pessoas da equipe dele, que é um mau indicativo, né? Um mau indicativo. Mas ele pode substituir a equipe econômica. Por outro lado, o Rodrigo Maia deu declarações falando que as reformas tributária e administrativa têm prazo para ser encaminhado e tudo mais. Vamos ver se acontece, né? Sem contar que esse ano a gente tem eleições municipais. Então, o que eu acredito que aconteça hoje na Bolsa? Ontem a gente teve uma queda interessante, forte. No mercado futuro, o EWZ já estava subindo lá fora, acho que 1,8%, quase 2%. Então, acho que o mercado vai reagir positivamente com essa notícia aí do Paulo Guedes. Eu acho que pela primeira vez, de fato, eu recebi algumas mensagens dos meus amigos do mercado financeiro saindo: ih, acho que ele vai sair, ih, acho que não vai dar. Mas, aparentemente, não será agora que vai acontecer. Em algum momento deve acontecer, tá? Vai ser difícil ele ficar 4 anos junto com o Bolsonaro, tá? Então, em algum momento, eu acho que ele deve sair. Acredito que as carteiras aí de cada um de vocês deva estar bem diversificada para isso. Até um dos meus grupos que eu mentoro o pessoal lá do Clube 5XR, a gente estuda aí ações tanto no Brasil quanto fora, e as que pessoal, por exemplo, ontem foi um dia de forte realização aqui no Brasil, a carteira do pessoal fora do Brasil estava perfeitamente ok e até aí fazendo o papel para proteger aí o capital, né? Então, enfim, o dólar quando tem essas notícias mais negativas, o dólar acaba subindo. Então é importante você diversificar não só no país, tá? A diversificação não é somente em vários tipos de ações, né? A diversificação também passa por diferentes moedas, diferentes geografias, né? Diferentes países e tal. Então isso é importante que se aconteça. Inclusive tem um estudo bacana que mostra que o Brasil, a Bolsa Brasileira tem baixa correlação com a Bolsa Americana. Então, isso daí quer dizer o quê? Quer dizer que quando a Bolsa Brasileira sobe ou quando a Bolsa Americana sobe, não necessariamente a mesma coisa acontece aqui no Brasil, tá, gente? Então, é importante ter essa diversificação. Antes era mais difícil você conseguir diversificar em outras geografias que não fosse pelo ETF IVVB11, que é o ETF que você compra aqui na própria Bolsa Brasileira e que ele tenta aí repetir o que acontece na Bolsa Americana, tá? No S&P 500. Se você pega o ETF IVVB11, por exemplo, pega aí os últimos 5 anos, tem momentos que ele caiu de preço, mas você vê claramente que a tendência dele é de alta, apesar dos pesares, né? Até nos dias de grande realização, acaba sendo uma realização menor do que a Bolsa aqui no Brasil, porque ele é a Bolsa Americana aí e é em dólares. Então, quando o dólar tende a subir, isso daí acaba privilegiando este ETF, tá? Ou, caso contrário, você pode investir diretamente lá fora. Pronto, para não ficar pagando. Finalmente uma live útil no TikTok. Obrigado aí, pessoal. Vamos lá, aqui a gente tem mais de notícias importantes. A gente tem uma notícia aqui da Klabin, dizendo que Klabin está num bom momento na Bolsa. Desde a última queda, que foi relevante, né? A queda aí de março, ela subiu bastante em bolsa, principalmente por conta da operação dela de papel de papelão e papel ondulado, que é utilizado para as caixas por conta aí da nova dinâmica da bolsa, aliás, da bolsa não, do e-commerce, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então, e aí o presidente da Klabin dizendo que a empresa até 2030 pode dobrar a capacidade. Então, se não me engano, hoje produz 3 milhões e meio de toneladas, pode quase dobrar a capacidade para até 2030, segundo a notícia, e aí chegaria a 6 milhões e meio, tá? Tem um projeto deles que está quase finalizado, o projeto do Puma. Então é outra. Se adiciona capacidade para a empresa, para a operação. Qual a diferença, basicamente, da Klabin e da Suzano? É que a Klabin tem essa parte da operação mais de. Como se diz? Mais de. Mais de papelão ondulado, é um produto um pouco de maior valor agregado, enquanto que a celulose pura, ela é a commodity mesmo, né? Então, não que papelão não seja também uma commodity, né? Vamos combinar que papelão é papelão, mas é um produto de maior valor agregado e que ela tem aí fábricas disso, de embalagem mesmo. A Suzano, você tem mais a commodity pura. E também, além disso, o que vale. Deixa eu pegar aqui para não falar besteira, vai, mas. Deixa eu pegar aqui. Investing. A gente tem que pegar os preços do pulp, que são os preços da celulose por aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas ele estava perto das mínimas, tá? Os preços da própria celulose. Então, em um momento, acho que eu não vou conseguir pegar aqui no Investing, mas em um momento que o próprio preço da celulose, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Trading Economics, peraí. Se a gente conseguir pegar aqui, vamos ver. O preço da celulose está muito baixo, tá? Então está em um ciclo de baixa. Commodity é algo que é cíclico, né? Então uma hora ele acaba subindo, porque deixa eu pegar aqui, cara. Porque a capacidade acaba diminuindo. Produtor que não tem custo muito baixo sai do mercado, enfim. Então, uma hora isso daí deve subir. Lembrando também que uma grande parte da commodity do... Putz, não tem aqui, cara, não é possível. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Pulp. Não tem. Porque, se a gente, vale a gente lembrar que commodity, a celulose é feita para produzir papel higiênico e, por exemplo, na China, não há, aliás, China não, na Índia, tem muita gente que não tem papel higiênico, tá? Então, wood pulp, softwood, esse preço que eu tô olhando aqui não tá muito baixo não, tá? Contratos de março. Ué, tá estranho. Acho que eu não tô pegando o tipo certo. Mas enfim, é isso daí. Tá bom? É isso daí. Deixa eu ver se eu consigo pegar o outro aqui. Soft sandwood. Deixa eu ver, acho que é esse. Ah, não vou conseguir pegar agora, mas tudo bem. É isso. Que mais? Que mais? What else? Deixa eu pegar aqui. Bom, saiu o resultado aí da Magazine Luiza. Foi um outro resultado forte, tá? Foi um resultado forte. Apesar que tiveram manchetes aí falando, ela teve um prejuízo. Teve um prejuízo, né? Mas você tem que olhar... para o fluxo de caixa. E aí, porque é caixa realmente que importa no final do dia. E, o braço digital venda própria e marketplace avançou 182%, alcançando 78% das vendas totais. Isso é quase o dobro do que um ano atrás. Um ano atrás era 40%. Então... cresceu muito, né? Como antes o e-commerce da Magazine Luiza já era forte, agora praticamente dobrou o tamanho, a gente vê que realmente aí a companhia está muito bem no mercado de e-commerce, está muito bem posicionada, tá? Olha o que o CEO deles falou. O Fred Trajano. Não sentimos desaceleração no comércio eletrônico com a reabertura das lojas físicas no segundo trimestre e agosto caminha de forma muito parecida. Entendemos que mesmo numa pandemia podemos ter um ano muito bom e eu não sou de vender falso otimismo. Há razões que sustentam nossa expectativa. Bom, a gente já tem aí 2/3 do ano resolvido. Praticamente, né? Só finalizar esse mês aqui. E se o ritmo de vendas continua bom, as ações devem reagir bem, tá? Devem reagir bem. Questão lá dos R$600. Segundo ele, o benefício fiscal dos R$600, que aumentou o volume de recursos no mercado e o processo de consolidação do setor, com redes fechando lojas e reduzindo operações, tem levado a empresa a ganhar mercado. Temos uma preocupação que é o fim do Corona Voucher. Ninguém sabe como vai ser depois. Mas é algo que veremos no ano que vem. Acho difícil que o governo acabe com isso de uma hora para outra. É o que vem falando aqui, que se é difícil o governo tirar aí o Corona Voucher, tá? Porque aí, você vê, o Bolsonaro tá com uma popularidade muito alta e tirando o Corona Voucher, de uma hora para outra, ele vai acabar perdendo popularidade, né? Pô, você me dá o pão e aí depois me tira? Principalmente pra camada mais pobre, enfim... É difícil dizer aí quanto que isso vai impactar nas vendas quando acontecer, tá? Mas, enfim, foi muito bom aqui o resultado da Via Varejo, aliás, Via Varejo não, da Magazine Luiza, e espero aí que as ações reajam bem hoje, tá? Geração de caixa forte, companhia está com uma situação financeira muito, muito boa, tá? Muito tranquila. Então, enfim, pouco, como posso dizer? O pessoal fala que ela está cara, né? Mas ela está cara, mas com uma saúde financeira muito boa e com número de vendas sempre subindo, fica difícil, tá? Fica difícil você não avaliar a empresa bem, né? O mercado de e-commerce não tem bastante para crescer e tal, então, mesmo com esses avanços, então é uma empresa que tá cara, mas deve continuar cara, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado aí por quem compareceu. Amanhã estamos de volta no mesmo horário aqui, às 9 horas da noite. Tive uma pergunta aqui sobre as Big Tech Companies. Big Tech Companies já estão muito esticadas, ainda vale a entrada? Olha, é uma situação complicada, porque eu também acho que elas estão esticadas, mas você encontra coisas mais esticadas aí no mercado. E a verdade é que, se você for pensar em... Eu acho que em Amazon é um pouco difícil de você avaliar se estar esticada ou não, porque é uma empresa que inova muito grande, né? Acho que o principal fator que faz ela estar com o preço esticado é o próprio Jeff Bezos, que ele é um cara incansável, né? Então, vários mercados que a empresa está atuando. Se você tivesse que apostar em uma empresa para sair melhor dessa crise, eu apostaria neles. Facebook e Google. Eu acho que cada vez mais as empresas vão migrar para a publicidade online, tá? Principalmente as empresas maiores. Em detrimento aí dos outros canais mais tradicionais como TV e rádio, tá? Que as empresas grandes ainda investem muito, 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 muito nisso, tá? Que mais? Apple. Talvez a Apple seja uma das que está mais ameaçadas. Eu acho que ela precisa, e ela já vem fazendo um pouco isso, né? Ela precisa reduzir a dependência do iPhone e precisa conseguir oferecer mais serviços. E ela está em um momento de transição. Então, é um pouco dessa forma que eu vejo, assim. Não acho que elas estão baratas, mas também pelo lucro que elas geram, pela todo o movimento que elas fazem aí no mercado, se você for comparar com algumas outras empresas, elas não estão caras, tá? Principalmente pelo tamanho, pela segurança que elas oferecem. Então, eu não diria que elas estão caras, eu diria que elas estão bastante próximas do valor justo, tá? Do valor justo. IRB, o que dizer sobre IRB? Não tenho nada a dizer sobre IRB, tá? Contabilidade lá é difícil, enfim. Nunca analisei com profundidade para dar um parecer muito assertivo. Eu não tenho noção de bolsa, o que você indica para eu iniciar? Fazer curso com quem? Vai no link aí do meu perfil, tem o curso lá, tá? Só ir no link do meu perfil que tem curso lá. Tá bom? Gente, Obrigado aí, bom dia para vocês, bom dia de trabalho. A gente se vê amanhã.